Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 6 de agosto. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Daniele Giorgi. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E essa é a passagem de São Lucas, capítulo 9, versículos 28b e 29, que escolhemos hoje para você. E agora, vamos aos títulos do nosso programa de hoje. Ao começar a sua catequese na audiência geral desta quarta-feira, Leão XIV saudou os peregrinos na Praça São Pedro com bom dia em português. Aos 30 mil presentes, disse que a Eucaristia celebra-se não só no altar, mas também na vida cotidiana. Hoje recorda-se o 80º aniversário da explosão atômica no Japão. Depois da mensagem de ontem, endereçada ao bispo de Hiroshima, pontífice voltou a falar nesta quarta-feira sobre a ameaça representada pelo uso das armas nucleares, fazendo um apelo ao diálogo e à confiança na fraternidade. Para os cavaleiros de Colombo, a exortação: continuem sendo esperança aos vulneráveis. E aos participantes do 3º Congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral na Costa do Marfim, o papel da Igreja é ser luz, um farol de esperança para as nações. E mais uma vez saudamos a todos os nossos ouvintes de língua portuguesa que passam a nos acompanhar nesta nova edição da Rádio Vaticano, Vatican News. O Santo Padre aceitou hoje a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Belém do Pará, apresentada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Correia. Ele é sucedido pelo arcebispo Júlio Endia Camini, atualmente arcebispo coadjutor da mesma Arquidiocese Metropolitana. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Leão XIV abriu um novo capítulo no ciclo de catequeses Jesus, Nossa Esperança, iniciado pelo Papa Francisco em dezembro de 2014. A Páscoa de Jesus, começando a falar sobre a preparação da ceia. Silvonei José.
Irmãos e irmãs, bom dia!
Com essas palavras proferidas em português, o Papa iniciou a audiência geral desta quarta-feira, 6 de agosto, realizada na Praça São Pedro. Leão XIV deu continuidade às reflexões sobre o itinerário jubilar e propôs uma nova etapa de meditação sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O pontífice propôs aos fiéis uma leitura espiritual do verbo preparar, a partir de um trecho do Evangelho de Marcos.
Proseguiamo il nostro cammino giubilare. Alla scoperta del volto di Cristo.
Continuamos a nossa caminhada jubilar para descobrir o rosto de Cristo, em quem a nossa esperança toma forma e substância, afirmou o Papa. E partindo do episódio evangélico em que os discípulos perguntam a Jesus onde desejava celebrar a Páscoa, Leão XIV destacou a importância dos pequenos detalhes. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa?
A resposta de Jesus sembra quase um enigma. Andate em città e vi verrà incontro um uomo com uma broca d'acqua.
Segundo o Papa, a resposta de Jesus parece quase enigmática. Ide à cidade e virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. E prosseguiu explicando que os elementos aparentemente banais da cena, como o homem com o cântaro ou a sala no andar superior, revelam uma realidade mais profunda. Com efeito, é exatamente assim. Nesse episódio, o Evangelho revela-nos que o amor não é fruto do acaso, mas de uma escolha consciente. Não é uma reação simples, mas uma decisão que exige preparação. O Papa ressaltou que a imagem da sala, já pronta no andar superior, mostra como Deus se antecipa às nossas necessidades.
Ancora prima que ci rendiamo conto di avere bisogno di accoglienza, il Signore ha già preparato per noi uno spazio.
Antes mesmo de percebermos que precisamos ser acolhidos, o Senhor já preparou um espaço para nós, onde nos podemos reconhecer e sentir seus amigos. Esse espaço, segundo o Santo Padre, é o nosso próprio coração, muitas vezes vazio, mas chamado a ser preenchido pela presença divina. Jesus não enfrenta a sua paixão pelo destino, mas pela fidelidade a um caminho que abraçou e percorreu com liberdade e cuidado. É isso que nos consola. Saber que o dom da sua vida vem de uma intenção profunda, não de um impulso imediato. Nesse caminho, destacou o pontífice, a graça não elimina a nossa liberdade, mas desperta-a. O dom de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas torna-a fecunda. Leão XIV advertiu para a tentação de confundir os preparativos com ativismo ou expectativas vazias. Preparar-se para celebrar esta ação de graças não significa fazer mais, mas deixar espaço. Significa remover o que é pesado, baixar as nossas exigências, deixar de cultivar expectativas irrealistas.
Anche oggi, come allora, c'è una cena da preparare.
Ainda hoje, como então, há uma ceia a preparar. Não se trata apenas da liturgia, mas da nossa disponibilidade para participar num gesto que nos transcende. A Eucaristia celebra-se não só no altar, mas também na vida cotidiana, onde é possível experimentar tudo como oferta e ação de graças. Para o Papa, a cena do cenáculo revela o verdadeiro amor de Cristo que prepara um banquete, mesmo diante da traição e da negação dos discípulos. Enquanto eles ainda não compreendiam, enquanto um estava prestes a traí-lo e outro a negá-lo, ele preparava uma ceia de comunhão para todos. O Papa também fez um convite concreto aos fiéis e peregrinos. Também nós somos convidados a preparar a Páscoa do Senhor. Não só a Páscoa litúrgica, mas também a Páscoa das nossas vidas. E sugeriu uma reflexão.
Quali spazi nella mia vita ho bisogno di riordinare perché siano pronti ad accogliere il Signore? Cosa significa per me oggi preparare?
Que espaços da minha vida preciso reorganizar para estar pronto para acolher o Senhor? O que significa preparar para mim hoje? Talvez signifique renunciar a uma exigência, deixar de esperar que o outro mude, dar o primeiro passo. Talvez signifique ouvir mais, agir menos ou aprender a confiar no que já foi predisposto. Ao concluir a catequese, Leão XIV sublinhou que, se aceitamos o convite para preparar o lugar da comunhão com Deus e uns com os outros, iremos descobrir que estamos rodeados de sinais, encontros e palavras que nos indicam aquela sala espaçosa e já pronta, onde o mistério de um amor infinito, que nos sustenta e sempre nos precede, é incessantemente celebrado. E completou.
Que o Senhor te conceda de ser humilde preparatório da sua presença.
Que o Senhor nos conceda ser humildes preparadores da sua presença. E nesta disponibilidade diária cresça em nós aquela confiança serena que nos permite enfrentar tudo de coração aberto. Pois onde o amor estiver pronto, a vida pode verdadeiramente florescer.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
E antes de começar sua catequese, o carinho de Leão XIV aos peregrinos de língua portuguesa. Andressa Colê.
O Papa Leão XIV surpreendeu os fiéis de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro na manhã desta quarta-feira, mas também aqueles de todo o mundo que seguiam a audiência geral. Ao iniciar a catequese jubilar dedicada a Cristo, que meditou sobre a preparação ao mistério pascal, o pontífice literalmente saiu do script e da saudação tradicional em italiano para usar de forma espontânea um bonito português para saudar todos os peregrinos.
Irmãos e irmãs, bom dia!
Após a leitura da catequese em italiano, quando refletiu a importância espiritual de se preparar para o encontro com Cristo, Leão XIV saudou diretamente os fiéis de língua portuguesa como um grupo de Várzea Grande com uma enorme bandeira aberta na Praça São Pedro, mas falando em italiano.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus os abençoe.
Dio vi benedica.
Ainda recordando o recente Jubileu dos Jovens, que reuniu mais de 1 milhão de fiéis em Roma no último final de semana, se dirigiu aos fiéis de língua francesa na audiência geral e renovou a proximidade aos povos que sofrem com intensos conflitos e instabilidade.
Saluto con gioia le delegazioni dei giovani del Burkina Faso e del Niger.
Saúdo com alegria as delegações de jovens de Burkina Faso e do Níger que vieram a Roma no âmbito do Jubileu dos Jovens. Desejo renovar a minha oração pelos seus países. Vocês vieram aqui como peregrinos da esperança. Sigam em frente. A esperança não decepciona. Como artesãos de paz e de reconciliação, vocês têm tudo para preparar um mundo melhor e mais fraterno. Já os peregrinos em língua italiana, polonesa e alemã, o Papa Leão XIV recordou a solenidade da Transfiguração do Senhor, que a Igreja celebra neste 6 de agosto, 40 dias antes da exaltação da cruz em 14 de setembro. A festa convida à contemplação através de um momento luminoso da vida de Jesus, em que ele revela sua glória divina a 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. O ponto central dessa solenidade, naturalmente, é o mistério de quando Jesus se transfigura para mostrar que a cruz não é o fim, renovando o caminho de fé e luz que guia todos os fiéis.
Se ci apriamo a Cristo e seguiamo la sua parola.
Se nos abrirmos a Cristo e seguirmos a sua palavra, ele ilumina e transfigurará também as nossas vidas. Assim podemos fazer brilhar a sua luz no mundo, disse o Papa aos alemães. Já os peregrinos de língua polonesa, Leão XIV acrescentou.
L'odierna festa della trasfigurazione del Signore.
Que a festa de hoje da transfiguração do Senhor os ensine a acolher a verdade sobre Deus, cujo amor é sempre preventivo e cujo poder realiza grandes coisas em vocês quando o escutarem com coração confiante e humilde. Jesus deseja a felicidade do homem, mas espera uma resposta concreta e o empenho do coração.
Benedico tutti voi, le vostre famiglie e la vostra patria.
Que a ameaça da destruição recíproca dê lugar ao diálogo. Nos 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima, Pontífice volta a lançar um apelo pela paz. Mariângela Jaguraba.
Ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Leão XIV fez um apelo recordando os 80 anos dos bombardeios atômicos realizados pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente, no final da Segunda Guerra Mundial.
Ricorre hoje l'ottantesimo aniversário del bombardamento atomico della città giapponese.
Hoje marca o 80º aniversário do bombardeio atômico da cidade japonesa de Hiroshima. E daqui a 3 dias recordaremos o bombardeio de Nagasaki. Asseguro minhas orações por todos aqueles que sofreram seus efeitos físicos, psicológicos e sociais. Apesar do passar dos anos, esses acontecimentos trágicos servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras e, em particular, pelas armas nucleares. Palavras que também estão contidas na mensagem do pontífice enviada a Dom Alexis Mitsuri Shirahama, bispo de Hiroshima, na qual Leão XIV exorta as pessoas a terem a coragem de depor as armas, especialmente as nucleares, que têm a capacidade de causar catástrofes indizíveis.
Auspico que nel mondo contemporâneo, segnato da forti tensioni e sanguinosi conflitti.
Espero que no mundo atual, marcado por fortes tensões e conflitos sangrentos, a ilusória segurança baseada na ameaça da destruição recíproca dê lugar aos instrumentos da justiça, à prática do diálogo e à confiança na fraternidade, concluiu o Papa.
E na manhã desta quarta-feira, o cardeal Kupich celebrou Santa Missa em Hiroshima. Vamos saber detalhes de sua homilia com Raimundo Lima.
No Monte Tabor, a luz revelou nossa vocação para participar eternamente da glória divina como filhos e filhas do Pai. Em Hiroshima, a luz trouxe destruição, escuridão e morte inimagináveis. Com estas palavras, o cardeal Blaise Kupich, arcebispo de Chicago, abriu sua homilia na missa pelas vítimas da bomba atômica celebrada na manhã desta quarta-feira em Hiroshima, no dia em que a igreja celebra a transfiguração do Senhor e no 80º aniversário daquela explosão que mudou para sempre o rosto da história humana. No cerne de sua homilia, o cardeal Kupich contrastou a luz que brilhou no Monte Tabor com a luz ofuscante que devastou Hiroshima. No Tabor, disse ele, Jesus se revelou aos discípulos como o Senhor da história. E o Pai proclamou do céu, este é meu Filho amado, ouvi-o. Mas aqui, 80 anos atrás, uma luz diferente desceu do céu, uma luz de destruição que mergulhou o mundo em um silêncio devastador. Para o purpurado, esse contraste nos obriga a encarar a verdade. Quando ignoramos a visão do Tabor, quando fazemos ouvidos moucos à voz de Deus que nos chama ao amor fraterno, acabamos abrindo caminho para o ódio e a devastação. Recordando as palavras do Papa Francisco proferidas no mesmo local em 2019, Kupich reiterou o que chama de 3 imperativos morais para salvaguardar o futuro da humanidade. Recordar, caminhar juntos e proteger. Recordar, enfatizou, significa evitar que a tragédia de Hiroshima caia no esquecimento. Significa transmitir às gerações futuras a memória dos Ibakusha, aqueles sobreviventes que, com seu testemunho, clamaram por décadas nunca mais. Mas a memória, acrescentou, não pode ser meramente histórica. Como Jesus conversando com Moisés e Elias no monte, somos chamados a inserir nossas tragédias no plano de salvação de Deus, que abrange as origens e aponta para o dia em que o Filho do Homem reunirá todos os povos e línguas. Precisamos de uma memória viva que desperte as consciências e possa dizer a cada geração, nunca mais. Para Kupich, a resposta cristã exige gerar reações em cadeia de paz e reconciliação, caminhar juntos como um povo em êxodo, deixar de lado o nacionalismo e a rivalidade, ouvir as histórias uns dos outros e construir uma mesa onde ninguém seja excluído. O arcebispo de Chicago também enfatizou a contribuição da Igreja para o bem comum. Nossa experiência sinodal, disse ele, oferece ao mundo um exemplo concreto. Aprender a ouvir uns aos outros, a dialogar, a respeitar uns aos outros. Este é o caminho para a paz e, juntos, para a libertação interior. Por fim, o cardeal abordou o terceiro imperativo, proteger. Em um mundo marcado por uma guerra mundial travada em pedaços, lembrou ele, não há segurança para ninguém enquanto a paz não existir, mesmo que seja em um único canto da terra. Após evocar a imagem evangélica dos discípulos envoltos pela nuvem sobre o monte, para indicar o significado mais profundo dessa proteção, Kupichi concluiu sua homilia com um convite que é, ao mesmo tempo, compromisso e missão. Há 80 anos, o mundo testemunhou o abuso alarmante da engenhosidade humana voltada para a destruição. Hoje, aqui em Hiroshima, somos chamados a usar essa engenhosidade para nos proteger e construir caminhos de paz. Esta festa da transfiguração mudou para sempre há 80 anos. Que possamos permanecer firmes em dizer ao mundo o porquê.
Santo Padre também enviou hoje mensagem aos Cavaleiros de Colombo. Continuem sendo esperança aos vulneráveis. André Sacolé.
Dear friends, I am pleased to greet all of you gathered in Washington, D.C., for the 143rd Supreme Convention of the Knights of Columbus.
No segundo dia da Convenção Suprema dos Cavaleiros de Colombo, de número 143, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem em vídeo aos participantes do evento, que está sendo realizado de 5 a 7 de agosto na capital dos Estados Unidos, em Washington, onde vivem cerca de 3 mil cavaleiros com as suas famílias. Em milhares, também estão podendo seguir o evento de caráter anual para celebrar a caridade, a unidade e a fraternidade em modalidade online, tanto pelos canais oficiais da Ordem como pelos veículos católicos de comunicação em inglês e espanhol. Todos de forma presencial ou não, que foram saudados pelo Pontífice na mensagem em vídeo publicada nesta quarta-feira. O Papa refletiu sobre a importante e essencial virtude da esperança que orienta o ano jubilar, incentiva a Igreja e o mundo inteiro e foi descrita pelo Papa Francisco como um desejo e expectativa do bem, mesmo sem saber o que o amanhã trará consigo. Como católicos, continuou Leão XIV, sabemos que a fonte da nossa esperança é Jesus Cristo e que ele enviou os seus seguidores em todas as épocas para disseminar esse sinal através da proclamação do Evangelho, seja com as palavras, seja com as obras. E neste ano santo, insistiu o pontífice, também nós somos chamados a ser sinais tangíveis de esperança para nossos irmãos e irmãs que vivem em dificuldade de todo tipo, assim como mostrou o pároco americano que inspira até hoje os Cavaleiros de Colombo.
Your founder, Blessed Michael McGivney, understood this well.
O fundador de vocês, o beato Michael McGivney, compreendeu isso muito bem. Ele viu as múltiplas necessidades dos imigrantes católicos e procurou levar alívio aos pobres e sofredores através da sua fiel celebração dos sacramentos e da assistência fraterna que continua até hoje. A convenção deste ano, lembrou ainda o Papa em vídeo, tem como tema Arautos da Esperança, que convida todos os cavaleiros de Colombo a serem sinais de esperança em suas comunidades locais e famílias. A esse respeito, finalizou Leão XIV na mensagem, veio o apreço do pontífice em relação aos esforços realizados para reunir os homens em suas comunidades para a oração, a formação e a fraternidade, bem como os numerosos esforços caritativos de seus conselhos locais em todo o mundo.
Em particular, your generous service to vulnerable populations.
Em particular, o generoso serviço de vocês às populações vulneráveis, incluindo os nascituros, as mães grávidas, as crianças, os menos afortunados e aqueles que são atingidos pelo flagelo da guerra, traz esperança e cura a muitos e dá continuidade à nobre herança do fundador.
O papel da Igreja é ser luz, um farol de esperança para as nações, disse o Papa na mensagem aos participantes do terceiro congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia Pastoral. Mariângela Jaguroba.
Teve início nesta terça-feira em Abidjan, na Costa do Marfim, o terceiro congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral, intitulado Caminhar Juntos na Esperança como Igreja Família de Deus na África. O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de vídeo aos participantes do evento, que prossegue até domingo 10 de agosto, na qual agradece aos organizadores pelo árduo trabalho desempenhado na organização deste importante encontro. Ofereço também minhas orações aos bispos, teólogos, líderes pastorais, jovens e todos os fiéis leigos que se reuniram para refletir sobre o futuro da Igreja na África, diz o pontífice no vídeo. 3 anos atrás, no segundo congresso, o Papa Francisco falou sobre a importância da fé. Agora, como parte do jubileu deste ano, celebramos outra virtude teologal, a esperança. Segundo o Papa, talvez em certos momentos seja dada mais ênfase às virtudes da fé e da caridade. Contudo, a esperança desempenha um papel vital em nossa peregrinação terrena. De fato, ela pode ser vista como a virtude que conecta as outras duas. Em certo sentido, a fé e a teologia fornecem as bases para o conhecimento de Deus, enquanto a caridade é a vida de amor que desfrutamos com Ele. No entanto, é por meio da virtude da esperança que desejamos alcançar a plenitude dessa felicidade no céu.
E assim, queridos amigos, encerramos nosso programa dessa quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.